agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Agora, um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa Agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora. Todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em águiagv.com.br, quartas, às 20 horas portuguesas na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com, todos os sábados às 21 horas portuguesas na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com, domingo às 9 horas portuguesas na Web Rádio Apollo, em www.webradioapollo.com e na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas de Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora!
A nossa marca por toda parte.
Olá, sejam muito bem-vindos. É com muita gratidão e muito carinho que estou novamente convosco, porque sei que alguns de vocês já nos estão a fazer companhia até pelas mensagens que enviaram. Antes de começarmos já a saber e a partilhar todos os temas que eu e os meus convidados trazemos esta semana, vamos ficar já com um cheirinho. Hoje é um dia especial, é o dia 1 de dezembro e é um dia com um significado muito especial para a maior parte das pessoas, porque já cheira a Natal e por isso mesmo vamos abrir com o tema do Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. sure it's Christmas once more.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos de empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E que privilégio! Hoje o programa é absolutamente imperdível. Para quem já acompanha a página do Facebook do programa Agora, já sabe quais são os nossos convidados. Mas quem só chegou agora, então eu vou-vos dizer. Nós hoje, a pensar exatamente neste mês muito especial, que aquece e arrefece muitos dos corações, nós vamos dar aqui ferramentas, quando digo de nós, porque eu tenho o privilégio e a profunda gratidão de seguir convidar técnicos e terapeutas e profissionais extraordinários que se disponibilizam de uma forma incrível. Hoje temos a doutora Carmela Pedelino, que vem-nos falar de depressão. Fiquem muito atentos porque vai dar detalhes e pormenores importantes para nós conseguirmos ultrapassar todo esse estado emocional. Teremos ainda a doutora Manuela Cerejeira, que nos vai falar de células estaminais ou de células-tronco. Ainda a Raíra Solop, que foi monitora no curso de Master de Hipnose Clínica, foi minha colega no curso, para nos falar um bocadinho da ferramenta que é a reprogramação neurolinguística e da hipnose clínica. Para partilharmos esta informação, dito de várias pessoas, acaba por chegar a mais corações. E ainda teremos a Milu de Valentim, que traz um tema incrível, que é o amor adoece, o amor cura. E a doutora Isabel Costa, a nossa naturopata, traz um tema extraordinário. Vai-nos falar do passado. Parem como é que estes temas, que vão pontuando não só toda a nossa vida, mas todo o nosso ano, mas em especial este mês em que fazemos curso, uma análise do que é que foi o ano, daquilo que nós conquistámos, do que deixámos de conquistar, de realizarmos novos propósitos de vida, de transformarmos em novos renascimentos. Eu aconselho a ficarem connosco durante estas próximas duas horas, porque temos um programa feito especialmente para si. E para começar, tenho um gosto tremendo de trazer o Alexandre Monteiro, que é mestre em decifrar pessoas. Para alguns é muito conhecido, porque ele é um palestrante internacional, é autor do livro Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, é comentador de televisão e coach e tem um propósito muito especial de preparar líderes, executivos, políticos, pais, equipas comerciais e figuras públicas para ler, interpretar e influenciar pessoas, otimizar comportamentos, estratégias e garantir melhores resultados tanto na vida pessoal como profissional. Durante a última década, o Alexandre aprendeu a decifrar pessoas com os maiores especialistas do mundo, desde especialistas em linguagem corporal, inteligência não verbal, ex-agentes do FBI e da CIA, espiões, terapeutas, psicólogos, neurocientistas e investigadores do comportamento humano com o objetivo de ganhar o poder de decifrar, influenciar e encantar pessoas, isto claro para o lado positivo, para conhecer quais as suas motivações, medos, intenções e os seus segredos mais profundos de forma simples, através da leitura de pistas, padrões, sinais verbais e não verbais, sempre com base em milhares de estudos e investigações científicas. No nosso Facebook, na página do Agora, temos lá os contactos do Alexandre, porque o Alexandre promove cursos e você pode aceder hoje. Eu convidei e fico muito feliz porque ele vai nos explicar como é que nós podemos decifrar pessoas e inclusivamente vai nos dar algumas dicas. Estão prontos? Acreditem que é extraordinário. Eu já aprendi muitas dicas que até vamos falar de redes sociais. Não é assim, Alexandre? Bem-vindo.
Olá, olá a todos. É para mim um gosto enorme estar aqui hoje a partilhar a arte de decifrar pessoas. E antes de começarmos, deixem-me dizer-vos o que é isto de decifrar pessoas. Decifrar pessoas é como se fosse uma aproximação de leitura de pensamentos da outra pessoa. E como é que nós o fazemos? Claro que não é ler os pensamentos da outra pessoa, mas é através dos sinais não verbais, da linguagem corporal e de todos os sinais não verbais envolventes, nós conseguimos perceber quais as emoções da pessoa, qual o perfil de cliente ou perfil de pessoa que temos à nossa frente, quais são os seus medos, quais são os seus stresses, se está a gostar, se não está a gostar, se está confortável, se não está confortável, e até detectar a probabilidade de mentira. Isto é o decifrar pessoas. Eu sou treinador ou coach de políticos, de celebridades, e dou muita formação a empresas, seja ela comercial, seja ela para liderança. Falo também muitas vezes com pais pais e mães têm desafios de autoridade em casa e como ajudar também muitas vezes os seus filhos a atingirem aquilo que querem, e tudo através destes sinais não verbais, porque é poderosíssimo quando nós conseguimos ler aquilo que as pessoas não nos querem dizer. Muitas vezes nós com as palavras dizemos uma coisa, mas com o corpo dizemos outra, porque o corpo não mente. E como o corpo não mente, como nós não temos consciência do que fazemos com os nossos gestos, com as nossas posições, com aquilo que usamos, o tipo de roupa, o tipo de carro que temos, como nós não controlamos isso de uma forma consciente, é muito fácil sermos transparentes. E é isso que eu sou especialista, é em ler todos os sinais não verbais e perceber porque é que as pessoas os fazem e como depois conseguir influenciar essas pessoas. E é extraordinário. A maior parte das pessoas pensam, por exemplo, numa interação frente a frente, quando estamos a falar com alguém, que as palavras são o mais importante na interação, são que têm mais impacto. Só que as palavras, entre palavras, tom de voz e linguagem corporal, existe um estudo que nos diz que as palavras têm impacto de 7%. Quer dizer que o que tem menos impacto numa interação são as palavras. De seguida é o tom de voz, tem 38%, e de seguida é a linguagem corporal. Quer dizer que nós ligamos muito mais, ou tem muito mais impacto, o que a linguagem corporal nos diz ao tom de voz do que propriamente as palavras. E porquê? Porque as pessoas não se vão lembrar de maior parte das palavras que nós dizemos. O que é que se vão lembrar? Gosto da pessoa, não gosto, confio, não confio, ou então perceber quais os momentos mais emocionais, e aí vou assim recordar as palavras. E o que é que nós preparamos mais no dia-a-dia? Quando vamos falar com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com os nossos amigos, o que é que nós preparamos mais? São as palavras. E aqui é o erro número um. Até em entrevistas de trabalho, 99% do tempo um candidato ocupa-o a fazer o currículo. Não treina a forma como vai falar sobre o currículo, como é que vai defender o currículo, como é que vai influenciar a pessoa. E não ter esta consciência, nós perdemos um poder enorme, tanto para influenciar como perceber o que está do outro lado. Até hoje em dia falo muito de redes sociais. Eu aprendi a decifrar as redes sociais, tanto que sou contratado por grandes empresas para decifrar as redes sociais, e nós muitas vezes, quando colocamos a fotografia de perfil de Facebook, pensamos que o fazemos de uma forma sem querer. Só que o nosso cérebro não é estúpido. Tudo o que faz, faz com uma razão. E eu vou falar somente sobre as fotografias de perfil de Facebook. Claro que não é por beleza, não é porque fica bem, é porque nós queremos satisfazer alguma emoção ou queremos demonstrar alguma coisa para fora através dessa fotografia. A primeira fotografia, vou-vos dar um exemplo, a pessoa com óculos de sol. Aquelas pessoas que colocam fotografias com óculos de sol no perfil do Facebook, na fotografia de perfil, são pessoas que não gostam de falar sobre elas. Gostam mais de saber o que o outro nos vai dizer e são muito mais fechados na vida dela, não gostam de partilhar. Depois temos a fotografia com animais domésticos. Fotografia do cão, fotografia do gato, a pessoa com o cão ou com o gato. O que é que isso nos quer dizer? São pessoas que nos dizem que quanto mais conheço as pessoas, mais gosto de animais. São pessoas que podem, provavelmente, ter tido alguma decepção com alguém que confiavam, pode ser grave ou não, e agora estão a trabalhar, ou gostam de trabalhar com pessoas, ou gostam de interagir com pessoas, com base na confiança. Outra muito engraçada é quando nós colocamos um carro ou uma moto. Se for um carro ou uma moto de competição, é um hobby, é algo que nós gostamos. Agora, se for um carro, ou for o nosso carro ou a nossa moto, é pessoas que são pessoas que gostam de ganhar. Por isso, essas pessoas estão muito mais interessadas em ganhar do que propriamente em confiar ou então em saber da vida do outro. Uma muito engraçada é as fotografias ao espelho. Quando eu coloco fotografias ao espelho, se for para baixo dos 30, é normal, são hormonas, têm a ver com a sedução, com a sensualidade. Para cima dos 30, são pessoas vaidosas e muitas vezes narcisistas, que é as pessoas que gostam bastante delas. Se colocarmos fotografias com o nosso parceiro, aquele que coloca a fotografia é aquele que mais faz pela relação. Aquelas pessoas que trocam muitas vezes de fotografia de perfil são pessoas que estão a chamar a atenção, têm alguma instabilidade emocional ou ainda não definiram o seu caminho, então andam sempre nesta troca. Pessoas que trocam fotografias para preto e branco são aquelas pessoas que estão a passar por um momento menos bom, não tem que ser grave, mas pode ser profissional ou pessoal ou alguma chatice. Então nós temos tendência a mudar no Facebook, porque no LinkedIn tem outra leitura. Pessoas que têm muita pele à vista, ou com decotes, ou então mostrar os abdominais, são pessoas que se focam mais na aparência do que propriamente na competência. Até quando colocamos fotografias de quando éramos bebés, isto é saudosismo, é nós temos saudades de alguma emoção que não temos agora, e queremos ir recordá-la no passado. Pode ser segurança, pode ser energia, pode ser felicidade, pode ser muita coisa. E há muitas, muitas fotografias que nós podemos interpretar. Isto é hoje, só vos quero dar esta percepção do quão importante é o mundo não verbal e a quantidade de mensagens que nós enviamos sem perceber que estamos a enviar. E tendo consciência deste poder, sabendo o que é que os sinais nos querem dizer, a outra pessoa sente-se transparente. Muitas vezes a pessoa, quando eu estou a decifrar alguém, estou a perceber o que é que ela sente ou como é que ela é, eu quando começo a falar a pessoa diz, mas como é que tu conseguiste descobrir isso? E é tudo através desta arte, desta ciência de decifrar pessoas, de inteligência não verbal. Por hoje, deixo-vos esta dica do Facebook, vamos falar novamente e muito obrigado pelo convite e até à próxima.
André, muito grata, até à próxima. E como viram, é impressionante, ficaram cheios de dicas para Alexandre Monteiro, podem nos seguir, já sabem, vão à página do Agora do Facebook ou à minha página Ana Margarida Forte e estão lá os contactos do Alexandre Monteiro. Muito grato, Alexandre.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação Ana Margarida Forte.
Como este é um dos propósitos do Agora, ou seja, conhecimento é poder, porque é poder de escolha, já sabem que vai ficar tudo bem. Por isso vamos ficar com Silvia e Anitta.
Se você voltar para ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer.
Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver.
E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem.
Saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer.
Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você.
Que fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem.
Agora mais um tema, a namora, teus, os olhos de Deus.
Deus,
dos teus lábios aos meus são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rajos de luz e de paz, num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais.
Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E é neste espírito que temos o espaço Natureza Comestível. A doutora Alexandra Azevedo também faz parte da Quer, que já nos trouxe os benefícios da bolota, receitas com bolota, e hoje vai-nos explicar como é que podemos conservar a bolota. Bem-vinda, doutora Alexandra Azevedo. Vamos ficar com o nosso espaço Natureza Comestível.
Olá, hoje vou falar-vos de métodos de conservação da bolota. Estamos ainda em plena época da bolota e por isso temos mesmo de aproveitar enquanto é tempo. Então começamos por colhê-las à medida que vão caindo da árvore, sinal de que estão no ponto, ou seja, estão bem maduras, e a seguir temos de ser rápidos para as conservar, porque senão os bolores e o gorgulho vão se desenvolver. E a primeira coisa é lavá-las num balde, e as que sobrenadarem temos de retirar, temos de eliminar, e depois com processos naturais de conservação temos a secagem e a maceração em água. A secagem é sem dúvida um método mais eficaz e natural, porque permite uma conservação durante vários anos. A bolota dentro da sua casca, e como também é rica em antioxidantes, este período de conservação pode se estender durante vários anos. E para fazer isso, pode ser ao sol, ou então usando um desidratador, ou aproveitando o calor do forno sempre que usamos, mas este método nem sempre não conseguimos fazer a secagem rápida de todas as bolotas que colhemos. Então, usando a água, mergulhando as bolotas na água, permite-nos dar aqui alguns meses. E em água doce, elas conservam cerca de 6 meses, embora a casca vá rachando, e por isso é que esse período não é muito mais longo do que este, e mesmo assim temos que ir mudando as águas pelo menos todos os meses. Em água salgada ou do mar, esse período de conservação já pode aumentar até pelo menos um ano, e temos que também ir mudando as águas de 2 em 2 meses, por exemplo. E claro, temos ainda um método de conservação atual, digamos, com as atuais tecnologias, que é a congelação. Neste caso, devemos fazer uma breve cozedura, tal como se faz para congelar outros alimentos, que é para fazer alimentos vegetais, sobretudo leguminosas ou legumes, e que temos que fazer o chamado branqueamento, que é inativar as enzimas que fazem a oxidação desses alimentos. E se estão com mais curiosidade, então, e saber um pouco mais sobre a bolota, eu estive com o César Lerma Costas, que é galego, daqui da vizinha Espanha, e que é autor do livro O Manual da Cozinha Belhoteira, com 2 L's. Vocês podem descarregar o PDF da internet, e foi agora também recentemente editado uma tradução para português, que é o Manual da Cozinha com as Bolotas, e onde ele partilhou os seus conhecimentos e como é que faz a conservação e o processamento da bolota. Por isso, não podem mesmo perder, se estão com curiosidade, não podem mesmo perder os vídeos que já foi recentemente editado, o primeiro, sobre precisamente a conservação da bolota, mas vão seguir mais com a que decorre dessa minha visita e a conversa que tive com o César Lema Costas. Portanto, não percam então no canal do YouTube Natural Comestível. E espero que tenham gostado e até breve.
Pode acompanhar na página do Facebook do Agora o link do canal do YouTube Natureza Comestível da doutora Alexandra Azevedo.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Ficamos com Ana Vitória Trevo.
língua tua, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu, esse abraço, cada silêncio que baterá, meu ama contigo pra saciar.
Conforme os pedidos que têm chegado, já sabem que chegamos ao final do ano, então nada melhor do que prepararmos o próximo ano, ou seja, os 12 meses, 12 áreas de vida com base na astrologia da consciência. Podem ter acesso à vossa história pessoal e ao vosso projeto de vida, quais são as ferramentas mais disponíveis para vocês para o próximo ano, o que é que podem ultrapassar. Para isso, basta enviar uma mensagem privada para o meu Facebook, Ana Margarida Forte, e podemos marcar a consulta online para qualquer parte do mundo, como tem acontecido. E desde já envio um abraço para o Brasil, que tem sido, as últimas consultas têm vindo do Brasil. Um abraço muito grande. Para quem já tem o seu projeto definido, já percebeu, analisou o que é que este ano lhe trouxe e qual é que é o objetivo anual, mensal, semestral do próximo ano, podemos então trabalhar o seu projeto de vida em sessões de coaching também online. Já sabe, basta só enviar mensagem e eu darei a resposta. Vamos ficar com Carolina Deslandes e António Zambujo num tema delicioso, Coisa Mais Bonita.
És tudo quanto gosto, tudo que me lembro. A canção que me acalma, o café quente na cama. És pouso para a minha alma quando a noite me chama. És todas as histórias e todos os clichês. Todos os romances deram uma vez. És o amor eterno de Pedro e Inês. Coisa mais bonita que Deus vê. És calor de fim de tarde, o avesso da neblina, a lua em cada face, a flor de cada esquina, o meu porto de abrigo, a minha oração, o meu melhor amigo, a razão desta canção. És todas as histórias e todos os clichês, todos os romances deram uma vez. És o amor eterno de Pedro e Inês, coisa mais bonita.
bonita que Deus fez. Coisa mais bonita que Deus fez. Coisa mais bonita que Deus fez. Bonita.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Antes de dar as boas-vindas à próxima convidada, quero desde já estender a todos aqueles que foram papás e mamães nos últimos dias, porque tal e qual como aconteceu também a nossa próxima convidada, a professora doutora Carmela Pedelino, foi avó. Ela está neste momento em São Paulo, costuma dar as consultas em Portugal e também no Brasil, e eu venho-lhe dar um abraço muito grande, é público, está no Facebook dela, e um beijinho muito grande, até porque uma das especialidades da doutora é a medicina pediátrica integrativa. Hoje vai-nos trazer um tema fundamental neste mês e neste momento e também corresponde ao final do ano. Depressão, mas fiquem muito atentos a todas as dicas e sugestões que a doutora Carmela traz. Bem-vinda, doutora. Um beijinho muito grande e muito grata por esta partilha.
Boa noite, Ana Margarida, minha querida. Boa noite, meus ouvintes. Novamente cá estou para lhes falar um pouquinho sobre depressão. A depressão é considerada hoje um dos maiores problemas em termos de saúde a nível mundial, envolvendo adultos e crianças e pessoas de mais idade e constituindo uma preocupação muito grande para a Organização Mundial da Saúde e para os médicos e a medicina em geral. A depressão é um dos comportamentos, ou melhor, distúrbios de comportamento relacionados ao cérebro. E junto com a depressão, nós temos assim vários fatores que estão relacionados com esses distúrbios de comportamento e principalmente a depressão. E eu nomeio esses fatores mais relacionados à alimentação, como a baixa ingestão de nutrientes, fatores como aditivos alimentares na nutrição. Dentre esses aditivos, tem os aditivos neurotóxicos. Há problemas também da absorção de metais tóxicos. No mundo inteiro vivemos com esse problema. Há alterações da permeabilidade intestinal, favorecendo a entrada de moléculas neurotóxicas. Há um mau comportamento alimentar, pode haver uma má digestão dos nutrientes, pode haver também o que nós chamamos de disbiose intestinal, que significa um desequilíbrio entre a microbiota boa e a má, causando distúrbios de absorção e doenças. Há alergias alimentares, há também a proliferação de fungos que vão causar grandes distúrbios de comportamento e especialmente a depressão. Então, há vários fatores relacionados e é realmente um desafio para os médicos. Além, eu esqueci de falar, da suscetibilidade genética à depressão, que isso também há. Então, cada um desses é preciso estudar junto com o seu médico e observar qual é o seu problema ou se há esses problemas todos. E também sobre a desintoxicação, que é um problema pessoal e médico muito importante e pouco explorado. Eu recomendo para vocês lerem o livro A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter, que é um neurocientista americano, mundialmente conhecido e ele fala realmente coisas muito interessantes no seu livro, e eu recomendo essa leitura para quem está realmente interessado em saber mais como alimentar o seu cérebro e como diminuir a depressão em sua vida. É, também faço questão de mencionar em relação à hidratação. A água, beber água diariamente é muito importante. E cada 35 quilos que você tem de peso, beba 1 litro de água. Se você tem 70 quilos, beba 2 litros de água e assim por diante. Isso é muito importante para desintoxicar, para eliminar toxinas e para melhorar o funcionamento do seu cérebro. Sobre as alimentações que melhoram a depressão, eu saliento as frutas. As frutas são super importantes in natura. O azeite de oliva, de longe, é o melhor alimento para o cérebro. Ele quando bem saudável, orgânico e extra virgem, vários trabalhos mostrando que deve ser tomado em natura e jamais frito. Uma outra coisa importante é você realmente preparar a sua comida e evitar comer fora de casa e comer sempre produtos que vão melhorar a sua capacidade mental e diminuir a depressão e outros transtornos do cérebro. E eu saliento as castanhas cruas, tá? Principalmente a castanha do Brasil, mas as amêndoas e todas as castanhas cruas são muito boas para o cérebro. Inclusive a azeitona também crua também é importante. O chocolate amargo, 70% ou mais de cacau, também faz bem para o cérebro. Verduras cruas, picadinhas, tipo pimentão, brócolis, rabanetes, homus, o abacate, o guacamole, o queijo de cabra também favorece o cérebro. É importante também os ovos. Em média, Dr. Palmucci aconselha 2 ovos por dia, geralmente cozidos. Isso é muito importante para o cérebro. O ovo vem sendo bastante estudado e questionado e realmente ele faz muito bem, evitando distúrbios de comportamento e melhorando a capacidade de ação deste cérebro. Lembrar que as frutas, quando eu falei há pouco, é importante as frutas em natura, sem açúcar. Elas, frutas tipo laranja, maçã, frutas vermelhas, melão, pera, cereja, uva, kiwi, ameixa, pêssego, nectarina, toranja, são as melhores frutas para o cérebro. Então, resumindo, o cérebro é muito sensível, os distúrbios de comportamento geralmente estão relacionados, além da genética, com uma dieta errada, com o uso de metais tóxicos, que vêm de agrotóxicos, ou então da poluição, ou então de outras fontes já estudadas. A alimentação é super importante, sugerimos que cada um faça e prepare a sua própria alimentação. Obrigada, Ana Margarida, e até a próxima. Um grande abraço a todos.
Doutora, muito obrigada. Eu é que agradeço todas estas dicas. Já sabem que se quiserem voltar a tomar nota destas sugestões, eu em breve terei o programa do Agora online. Por isso, lembrem-se sempre, o paradigma é a saúde, não é a doença. O paradigma é criar soluções, quer na saúde, quer na vida, quer no desporto, quer em todas as áreas de vida. Por isso já sabem. Vamos continuar com Agora e por isso vamos ficar com um tema que foi assim um ícone. Alguns vão se lembrar, outros vai ser uma novidade, mas é em memória de um artista que marcou décadas de uma forma muito especial. Um grupo, fez parte de um grupo que se chama Wham, é o George Michael e veio com o tema Love. Last Christmas, para dar um cheirinho a Natal. Uh-huh. na sequência deste tema, que é sempre tudo anda à volta do amor, seja de qual for, vou já passar um novo tema antes de apresentar a nossa próxima convidada, que é uma das nossas especialistas residentes, que é a Milu de Valentim. Faz um tema incrível: o amor que adoece e o amor que cura. Eu chamo a vossa atenção porque a Milu, para além de terapeuta, é consteladora e ela vai nos dar dicas muito importantes. Mas antes disso, uma história que foi um remake de uma história de amor que foi interpretada por Lady Gaga e por Bradley Cooper, A Star Is Born, e que é um tema que tem dado muito que falar. Inclusive a Lady Gaga já foi premiada nos últimos dias. Vamos ficar com o tema de Shallow, antes de abordarmos e irmos mais profundamente neste tipo de amor.
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E nesta vibração incrível, vamos ficar com a participação da nossa consteladora, Milu de Valentim. o amor que adoece e o amor cura. Bem-vinda, Milu.
Olá, Margarida. Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do amor que adoece. Esse amor, ele é um amor que enfraquece, que ele desequilibra. Ele é um amor que deixa todos nós querendo que a vida seja, que o destino do outro seja da maneira que nós imaginamos. Então, nós nos colocamos lutando pela vida, às vezes, de um ente querido nosso, pela saúde, pela mudança desse ente querido em algumas situações. E quando nós nos colocamos nesse lugar, é um amor cego, é um amor que nos vai adoecer, porque nós queremos mudar o destino desta pessoa. E sem termos a capacidade de entendimento, que nós temos uma justa razão, cada um, lembra, tem a justa razão de estar com esse destino ou neste destino. E por mais que nos doa ver um ente querido, uma pessoa amada, ir embora, estar doente, estar em situações de emaranhamentos muito fortes, nós, dentro de nós, temos que agradecer, mandar uma luz, mandar uma oração, mandar alguma sensação e sentimento de bondade, de gratidão, porque aquela pessoa está nesta situação porque ela tem uma justa razão dentro do sistema. E quando nós percebemos isso, tudo o que acontece ao nosso redor, com as pessoas que nós amamos, fica mais leve, é mais tranquilo. É dolorido ainda, porque nós somos humanos, mas é mais leve, é libertador. E aí nós entramos no amor que cura. O amor que cura, ele compreende, ele entende, ele ajuda, ele apoia, sim, mas ele não quer que seja da maneira que nós pensamos, da maneira que nós queremos que seja. Ele não luta contra a vida, contra o destino de cada um. Então, vamos entender como é que nós estamos hoje na vida, com as pessoas que nós amamos, talvez com o nosso marido, com os nossos filhos, com alguma tia, alguma avó, um vô, um tio, um amigo, né? O que a gente está projetando, pedindo para que essa pessoa faça, né? E às vezes essa pessoa não pode fazer, e não pode fazer não porque ela não ama você, ela não pode fazer porque ela tem uma justa razão e isso é maior que ela, ok? Eu falarei de novo do amor que cura e do amor que adoece, um pouco mais profundo. Um beijo a todos, obrigada.
Pois, minha querida, muitas vezes isto nem é consciente e por isso a Milu vai-nos trazer este tema um pouco mais à frente para nós continuarmos nesta partilha. Quando falamos nisto, tem a ver com a ancestralidade no nosso sistema, o que é que está lá, que muitas vezes não sabemos. Por isso mesmo, através do rebirthing, através da respiração, da regressão, nós conseguimos chegar lá e perceber, mas muitas vezes somos só nós, os outros não têm essa consciência, por isso cabe-nos a nós ativar esse amor que cura. Muito grata, Milu, por mais esta partilha. E agora vamos ficar numa outra frequência com o Miguel Araújo. Ainda estamos aqui.
Ainda não tem letra?
Não, é só assim. Estátuas nas pontes, América, luz, cafés, tudo passa, tudo passa. tempos, catavetos e estações. Usamos perpétuos desertos, as desilusões. Tudo passa, tudo passa. O tempo voa, o tempo coa. E por mais que noa passar, nós ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Estamos aqui. Os homens e as gerações, as horas, as eras, as iras, as as ilusões. Tudo passa, tudo passa. Os astros e o planisfério, bandeiras ao vento, os mastros, países, impérios. Tudo passa, tudo passa. Os paraísos prometidos, palavras cavadas na pedra e os seus sentidos. Tudo passa, tudo passa. Tudo que existe e o que resiste, e por tudo que ainda há de vir, nós ainda estamos aqui. Estamos aqui. Eu ainda te tenho a ti. E nós ainda estamos aqui.
Nasceu algo que eu não sei como explicar. Sinto, simplesmente sinto, e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito agora vive a palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver. E há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. Quem me faça dizer, mesmo que a seleção falhe um penalti em plena decisão, a vida é boa de se levar. Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar. Minuto atrás de minuto, de um vai e vem no mesmo lugar. Com a minha mão na anca dela, girando sem pisar os pés. Bonito, isto é tão bonito, que canto sem desafinar. Que há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a televisão mostre o implicamente a campeão, a vida é boa de se louvar. Que a televisão diga que este ano não abrão, a vida é boa de se levar. faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que um dia as finanças se lembrem das minhas poupanças, a vida é boa de se levar. Mesmo que se acabe o estoque da tão bem-vinda Superboc, a vida é boa.
Pois é, é uma verdadeira dádiva, um presente. E é neste sentido que eu gosto e vou-vos enviar para cada um dos vossos corações este, lembrem-se sempre deste tema, ok? E vamos agora receber uma convidada muito especial. Ela esteve comigo como monitora na formação de curso básico de hipnose clínica e no master de hipnose clínica. Ela esteve no Porto e depois esteve comigo também em Lisboa, no curso facilitado pelo professor Lucas Naves, do Instituto Lucas Naves, em São Paulo, Brasil. E eu convidei-a porque a Raíra Sol Lopes está na Irlanda e, portanto, quer brasileiros residentes ou portugueses na Irlanda, quer nacionais, porque a Raíra também faz consultas em inglês, podem e devem aceder às suas consultas. E eu convidei-a para ela falar de duas ferramentas que nós usamos, que é a hipnose clínica e a programação neurolinguística. E por isso, bem-vinda, Raíra.
Olá, eu já estou aqui no programa da Ana Forte, essa querida, para falar um pouquinho sobre duas ferramentas que podem auxiliar e muito na qualidade da sua vida. Eu vou contar um pouco da história da hipnose da PNL. Bom, vamos começar pela hipnose. A hipnose já é usada há milênios de anos, não, há milhares de anos, datada arqueologicamente mais de 3.500 anos atrás. O nome hipnose foi criado por James Braid, um médico pesquisador, há alguns anos atrás, que ele achava ser uma espécie de sono. Quando ele levava os pacientes dele a um estado de transe, a um estado hipnótico, ele achava que as pessoas dormiam. Mas quando ele perguntava para os clientes, você dormiu? Os clientes relatavam que não, eu estava te ouvindo o tempo todo. Mas ele tentou mudar o nome, mas não deu muito certo, porque o nome já tinha sido aderido. Então ficou hipnose ou hipnosis, que hipno vem do grego, na verdade é o deus grego do sono, e osis vem do latim, que quer dizer ação ou processo. Então seria um processo de sono que ele achava ser, mas na verdade não é isso, como os próprios pacientes dele relatavam, que eles não dormiam, eles estavam lúcidos o tempo todo e escutavam o tempo todo. É usado desde o Antigo Egito. No Antigo Egito, de acordo com os papiros de Ebers, no Antigo Egito, os sacerdotes levavam as pessoas a um estado hipnótico para proporcionar curas. Então já é usado há muito tempo. E hoje em dia, a hipnose está muito em alta. Muitas pessoas estão conhecendo um pouco mais e usufruindo da boa ação que a hipnose pode fazer para a sua própria vida.
É claro. Claro, e é imediata. E por isso, quer comigo, quer com a Raíra, quer com toda a equipa do professor Lucas Naves, já sabe, experimente, sinta as mudanças imediatamente. Vamos continuar com a Raíra, porque ela agora vai-nos trazer, vai-nos dar uma abordagem sobre o que é a reprogramação neurolinguística.
A PNL já é uma ferramenta mais nova, ela mais nova do que a hipnose. Ela foi criada por Richard Bandler e John Grinder nos anos 70. Bom, começou com o Bandler, ele pensou assim, então, e se conseguíssemos programar as nossas mentes assim como nós programamos os computadores? Então eles começaram a modelar pessoas, eles começaram a imitar exatamente o que elas faziam. E perceberam que, ao fazer isso, começaram a ter os mesmos resultados que aquelas pessoas. E isso começou a ser uma modelagem. Então eles começaram a modelar alguns terapeutas, entre eles o famoso Milton Erickson, que nós temos a hipnose ericksoniana, um dos grandes nomes da hipnose também. E eles decidiram modelar essas pessoas e começaram a ter os mesmos resultados. Então, desde então, desde aquela época, a PNL tem sido lapidada e hoje em dia é uma das melhores ferramentas, na minha opinião, uma das melhores ferramentas que existe atualmente. É algo prático, rápido e não é só usada para terapia, é também usada muito por vendas. As empresas contratam, dão aula para os seus funcionários de PNL, que é a programação neurolinguística, para eles poderem saber como lidar com as pessoas, como fazer uma venda melhor. PNL é uma ferramenta incrível, prática rápida, os resultados são muito eficazes e hipnose também é maravilhosa e os dois combinados formam uma ferramenta perfeita por hoje. E fiquem aqui ligadinhos no programa da Ana Forte. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, Raíra. Os contactos da Raíra, para quem está residente na Irlanda, estão na página do Agora. Já sabem, quer mudar a sua vida? Então venha, posso-vos dizer que mesmo nas formações que tenho dado e até em contacto com toxicodependentes, que ainda são toxicodependentes, ou já no processo de desmame, em que há partes do cérebro que realmente não acedem a determinado tipo de informação, posso-vos dizer que é absolutamente transformador. E alguns deles estão a ouvir e sabem disso. Por isso já sabe, vamos transformar a sua vida? Vamos.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Convido-vos a continuar connosco. Ainda vamos ter a doutora Manuela Sergeira, que nos vai falar das células-tronco. Sabe o que é que são? Ou células terminais. E ainda vamos ter a doutora Isabel Costa, que nos vai dar dicas como lidar com o passado. E muito mais. Mas vamos ficar com mais um tema, porque o Agora também é feito da sua música, a música que toca no mundo. Aquela música que mexe e que desperta as suas emoções. Vamos ficar com Matai, o que tu dás.
Passar sem te ver, quero te agarrar pra te ter. Sei bem como és, mas queria saber. São sonhos que trago agora, neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora, porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Só por mim, nunca te menti, eu bem sei. Fiz tudo por ti e tudo te dei. São sonhos que trago agora. Neste desejo de te abraçar, são sonhos que vão embora, porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que te dás. Deixemos o passado para trás.
E agora o próximo tema que vem aí não é só para mim. É um tema muito especial, é um dos temas preferidos que me pedem sempre em mensagens privadas, mas este eu vou dedicar a todas aquelas pessoas que estão mais fragilizadas neste momento. E um beijinho muito especial para uma irmã de coração que ela sabe bem quem é. O tema é Marisa, quem me dera.
Acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu peço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera. Herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera. Dar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos altos olhos da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. Resistente como em bombeiro, por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração.
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E agora venho-vos fazer um convite. Já vos tenho feito nas últimas semanas, tenho tido alguns contactos. Pois é, o projeto das viagens continua e temos Índia 2019, Nepal e Butão, e temos ainda Peru com Magia Inca. São destinos, mas com viagens diferentes daquelas que normalmente são feitas. Para mais informações, já sabem, basta enviar uma mensagem no meu Facebook, Ana Margarida Forte, e depois eu explico muito bem o que é cada uma delas. Vem viajar comigo? Viaje comigo e deixe-se ir. É um projeto de viagens temáticas e transformadoras de uma vida, com vários momentos e tempos, e que já se transformou num projeto. Como coach e com experiência na área de desenvolvimento pessoal integrado, como renascedora e formadora, com a intenção de capacitar e transformar e potenciar o melhor de cada um, como cidadã do mundo, é uma bênção, um sonho e uma vida, uma partilha, uma proposta de viagens internas e externas, rumo às várias fontes de vida. É um convite, uma caminhada, um desafio, uma aventura, uma comunhão, um despertar de todos os sentidos, com o melhor apoio estrutural, emocional e histórico. Em plena comunhão com a natureza, com os movimentos, com as raízes, em sintonia com a suavidade, num processo imperceptível de cada viajante. O melhor do destino turístico, acrescentamos locais e momentos únicos, fora dos roteiros tradicionais. É uma imersão histórica, holística, astrológica, transpessoal da consciência, com total apoio a cada viajante, de uma forma subtil, criativa e suave. Aposto na magia do momento, na surpresa, no contacto, na redescoberta do melhor de cada destino, de cada momento. A inclusão dos acompanhantes e guias locais, com apoio de ferramentas de desenvolvimento pessoal integrado. A oportunidade de viajar por si, para si e consigo. É uma proposta de celebrar novos ciclos, novos grupos, datas importantes, aniversários, conquistas, renascimentos, desafios, renovações na vida pessoal e profissional. Revisitar lugares, transformar experiências e criar memórias futuras. Um convite único de um programa transformador e integrado em cada destino, com múltiplas atividades orientadas. Por isso, venha ativar novos registros. Vamos viajar?
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E neste dia de grande energia feminina e mariana, temos ainda uma alegria, porque em muitos lares, não só em Portugal, mas pelo mundo inteiro, em muitos lares cristãos, católicos, é celebrado o início do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus de Nazaré. E muita gente começa a enfeitar as suas casas hoje. Bom, a minha tradição já se alterou e eu antecipei para uma data muito anterior e muito especial para mim, mas essa é a minha tradição pessoal, mas marco este dia. E por isso, vou-vos trazer mais um tema, Daria Ana Grande, que diz Tanta, tell me.
Tanta, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Tanta, tell me if you really care. Cause I can't give it all away. You won't be here next year. Spending Christmas all around and trying to play it cool. Better try to focus when I see him walking across the room. Let it snow, it's lasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true. Love that he takes
Agora. Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E agora mais um momento extraordinário com a doutora Manuela Cerejeira no espaço Epigenética. Vamos falar com um tema que eu fico muito feliz que ela tenha trazido. Sabe o que é que são células-tronco? Células terminais? Então, venha saber mais um bocadinho.
Olá, boa noite a todos. Boa noite, Ana Margarida. Ora, hoje vamos falar de células estaminais, ou células-tronco. Estas células são células, que originalmente todas as nossas células eram assim, são células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. Seja tecido muscular, tecido ósseo, pele, tecido nervoso, depende das necessidades do meio, assim elas se diferenciam num sentido ou noutro sentido. Sabemos muita coisa sobre elas e há um cientista, um biólogo celular, ou seja, passou grande parte da sua vida a estudar células e em particular células estaminais ou células-tronco. O que ele verificou foi que efetivamente elas se diferenciam em função das necessidades. Então é possível em laboratório nós termos culturas de células. O que é isso? É como que retirar um bocadinho de pele ou um bocadinho de músculo e dar-lhe condições de forma artificial, portanto dentro de uma placazinha de vidro em que se põem nutrientes específicos e permite que aquelas células durante algum tempo se mantenham e até se reproduzam. Então, nessas condições é possível estudar muita coisa, porque elas estão, não estão no nosso corpo, mas têm as condições do meio que podem ser controladas. E o que eu fui verificando foi que, em função das necessidades, ou seja, se ele fazia alterações nos nutrientes que chegavam, ou porque dava muito de um determinado nutrientes, ou porque havia escassez de outros, assim elas diferenciavam de forma diferente, num determinado tipo de tecido ou noutro tipo de tecido. Mas o mais curioso, e eu aconselho mesmo vivamente que leiam este livro em que o Dr. Bruce Lipton explica tudo isto, o livro chama-se A Biologia da Crença. Então, o que ele demonstra neste livro é que as células, as nossas células, reagem às nossas percepções e às nossas atitudes e às nossas intenções. Isto é fantástico, não é? Isto é mesmo ciência pura a comprovar que, dependendo do nosso estado e daquilo que queremos para nós próprios, assim as células vão reagir de forma diferente. E o que ele verificou foi precisamente isso. Em função das percepções e das vivências da pessoa que era, digamos, a dona daquelas células, assim elas se diferenciavam de forma diferente. Aqui, isto é mais do que um gene ser ativado para produzir uma determinada proteína que nós precisamos para o nosso corpo, em função de uma determinada necessidade, seja essa proteína uma hormona, seja o neurotransmissor das emoções, seja o que for. Aqui ainda é mais, é todo o genoma, ou seja, todo o material genético de uma célula vai alterar-se, vai diferenciar-se, vai produzir substâncias e proteínas específicas e vai condicionar a própria dinâmica interna daquelas células a diferenciarem-se em determinado sentido em função daquilo que se passa com o dono das células, que somos nós. Isto é muito, muito poderoso. Isto significa mesmo, completamente, que em função do nosso estado emocional, em função da nossa forma de ver a vida, nós construímos saúde ou nós construímos doença. Por hoje é tudo. Uma boa noite, bom fim de semana.
É extraordinária a doação de todos os especialistas e, neste caso, da Manuela. Foi uma das pessoas que eu pensei logo quando tive o projeto Agora e foi exatamente por saber saber que estava apoiada, porque uma coisa sou eu a dizer, outra coisa são especialistas, porque ao longo das formações que tive ao longo da vida, estas pessoas foram entrando na minha vida e é absolutamente extraordinário poder levar esta mensagem de mais do que trança, é de concretização, é o conhecimento. Gratidão e muito boa noite, querida Manuela Sergeira, muito grata por mais esta mensagem com tanta clareza, que é realmente um assunto muito desafiante.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E vou lançar desafios. Sintam as próximas músicas que marcaram e muito, já vão perceber quais são as músicas que eu escolhi, que as sintam de uma outra forma, no tal paradigma positivo da saúde, da expansão, da concretização. A primeira, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Eu sei que te vou amar. O tema que marcou o ano foi o Despacito. Lanço o tal desafio.
Ai! Fala! llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Esta mi boca, los lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Despacito.
O tema que marcou o ano foi Carolina Deslandes, A Vida Toda. Mesmo desafio, vamos vê-lo de uma outra forma.
Céu, em tudo que estava ao meu redor, que
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E agora vamos dar as boas-vindas à doutora Isabel Costa, que nos vai falar de um tema extraordinário. Como lidar com o passado? Bem-vinda, doutora Isabel Costa.
Boa noite, Margarida, e boa noite a todos os ouvintes do programa Agora. Hoje gostaria de vos falar sobre um mestre muito presente em todos nós, o passado. O passado que uns querem esquecer, outros que vivem condicionados pela dor, outros contam as mesmas histórias, vezes sem conta, reforçando a sua razão ou a injustiça de que foram alvo. O passado visto da perspectiva da dor, enquanto não está curado pelo perdão e pelo amor, nunca é passado. É uma dor presente no âmago das nossas células, que é acionada por uma palavra, um olhar, uma atitude, e torna-se uma vivência eterna, massacrando os pensamentos e as emoções. Algumas pessoas dizem: perdoei, mas não esqueci. Bem, ou se está a iludir a si mesma, ou iludir os outros, mesmo sendo de uma forma inconsciente. Quando realmente perdoamos, a lembrança é neutra, e por isso a memória torna-se sabedoria sem dor. Muitos querem esquecer a dor do abandono, da rejeição, da traição, da violação e muito mais. E por vezes nem sequer querem falar disso com ninguém. Mas essa dor está lá sempre presente e expressa-se no olhar triste, na dor no corpo, no distanciamento, nas relações. Uns ficam em silêncio, outros falam pontualmente, mas ficam condicionados no medo e no isolamento, como um porto seguro para evitar voltar a sofrer. Outros mantêm a chama da dor acesa, tanto pela raiva que nutrem permanentemente, como sendo vítimas de tudo e todos. E, infelizmente, em consequência dessa energia, acabam por atrair o mesmo tipo de pessoas e de situações. Outros alimentam arrependimento e culpa profundos. A culpa é um veneno que corrói o nosso corpo e a nossa alma, que nos impede de ver novas possibilidades na vida e que também mantém o padrão de vítima e tristeza. É uma forma de autopunição, flagelando-se e impedindo novas oportunidades de ser feliz. Quantas e quantas vezes ouvimos pessoas, especialmente a partir da minha idade, dizer: quem me dera voltar atrás, mas sabendo tudo o que sei hoje, faria tantas coisas diferentes na vida. Pois, mas a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Está em estreia permanente e nós somos os atores, os realizadores, e escrevemos o guião diariamente. A experiência é intransmissível. E são esses erros que nos dão a sabedoria para podermos fazer diferente. Então, precisamos viver a vida plenamente e, para tal, precisamos de abandonar a bagagem emocional do passado. E como é que nos podemos libertar dessa dor? Bem, em primeiro lugar, precisamos de compreender e aceitar em nós mesmos que não há caminhos errados. Nós somos incutidos desde a infância que temos que ter cuidado para não errar. Mas essa é realmente, essa postura é realmente o caminho da derrota. Qual é a criança que nunca caiu ao dar os primeiros passos? O caminho da vitória é que tudo está certo e leva-nos sempre para um patamar mais elevado. Em segundo lugar, tudo é uma aprendizagem que nos mostra o que não queremos e como fazer diferente. Em terceiro lugar, com a nossa lição de vida, também podemos ajudar e apoiar outras pessoas nas mesmas situações. Em quarto lugar, precisamos de ter compaixão por nós mesmos, pois naquele momento nós fizemos o que sabíamos, de acordo com a nossa experiência de vida. Em quinto lugar, tenham compaixão pelos outros que magoaram, pois na realidade essas pessoas também têm memórias de dor que os condicionam e nem sequer dão conta de como estão a agir. Sexto, ame-se e desfrute de cada dia. cada novo dia é um presente em que tudo está em aberto e nós podemos escrever um novo guião. Também faça meditação, visualizando uma vida positiva com muito amor, saúde e realização. E há várias formas de nos libertarmos das memórias do subconsciente, através do Ho'oponopono, através da hipnoterapia, através de constelações familiares. Podemos procurar muitas técnicas, mas acima de tudo, precisamos nos perdoar e perdoar aos outros, pois o perdão traz uma paz infinita ao nosso coração. Todos os acontecimentos da nossa vida têm uma finalidade e todos os problemas nos trazem uma grande missão. O aparente fracasso, seja ele de que natureza for, é determinante para a nossa expansão e para o nosso crescimento interior. Só vai depender de como acolhemos essas situações. Por isso, nós podemos abraçar o passado e agradecer-lhe pelo grande mestre que é e todas as bênçãos que nos traz disfarçadas em desafios. Mas atenção, não é ficar lá, é seguir em frente. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Até breve.
Muito obrigada, doutora Isabel, e até breve.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Estamos quase a terminar, mas quero relembrar e agradecer a todos os especialistas convidados esta semana. Fomos decifrar pessoas com o Alexandre Monteiro, que nos deu dicas sobre o Facebook e outros. Falámos de células terminais e células-tronco com a doutora Manuela Cerejeira, das soluções para a depressão com a professora doutora Carmela Pedolino. Falámos do amor que adoece e que cura com a consteladora Milude Valentim. Falámos de PNL e de hipnose clínica com a hipnoterapeuta Raíra Solopes, que está radicada na Irlanda, já sabem. E ainda falámos de como conservar a bolota de natureza comestível com a doutora Alexandra Azevedo, da Quercus. Estes e muitos outros são os temas que todas as semanas trazemos para mudar a sua vida. Comigo já sabem, podem contar comigo, enviar mensagem privada no Facebook, Ana Margarida Forte, ou ir ainda ao Facebook do programa Agora, onde serão todos os contactos dos nossos especialistas e convidados. Uma semana extraordinária, com um cheirinho já a Natal. Quanto a mim, já sabem. Aquele abraço.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. A lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more.
Agora, um programa por Ana Margarida Forte, com diversos convidados, diversas temáticas e diversas entrevistas. Programa Agora. Este é o momento de ouvir o fantástico show da diversidade com a terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica, Ana Margarida Forte. Agora, Todos os dias na Rádio Águia GV, às 12 horas de Brasília, em águiagv.com.br. Quartas, às 20 horas portuguesas, na Rádio Eclética, em www.radioeclética-pt.com. Todos os sábados, às 21 horas portuguesas, na Rádio Dreams FM, em www.radiodreamsfm.com. Domingo, às 9 horas portuguesas, na Web Rádio Apolo, em www.webradioapolo.com. E na Rádio Atlantic Sea, às 14 horas de Brasília, em radioatlanticsea.tk. Esperamos por todos vocês. Agora,
a nossa marca por toda parte.
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.